Claramente. Com a doutora Marisa Andrade.
Damos agora início a um novo episódio da rúbrica que nos convida a refletir sobre nós próprios, os outros e o mundo que nos rodeia e a olhar para as nossas vidas novos pontos de vista, sempre com a ajuda da Marisa Andrade, formadora e coach na área do desenvolvimento pessoal. Hoje vamos falar sobre vieses cognitivos e sobre o que liga algoritmos, polarização e desinformação. Bem-vinda de novo, Marisa! Apesar de ser um órgão extremamente complexo e eficiente, o cérebro humano não é infalível. E mesmo que possamos alegar que as nossas decisões são completamente racionais, a verdade é que as nossas emoções, sentimentos e preconceitos acabam por influenciar de forma mais ou menos determinante as escolhas que fazemos. Aos erros de raciocínio que afetam as nossas percepções e decisões, dá-se o nome de vieses cognitivos. Dentre os muitos que têm sido identificados, quais é que gostaria de destacar pelo impacto que podem ter?
Olá, antes de mais, muito obrigada por me terem desafiado uma vez mais a vir falar num tema tão interessante, que eu acho particularmente interessante. E antes de partilhar aqui alguns dos vieses, dizer que isto é um mecanismo absolutamente natural do nosso cérebro, porque é uma forma de nos ajudar a lidar com tantas informações, com tantos estímulos e a tomar decisões mais rápidas. Portanto, nós enquanto seres humanos, nós vamos estar sempre a cometer estes erros de raciocínio e está tudo bem. Portanto, não há nada de errado ao percebermos que isto nos acontece. Porque agora, quando eu partilhar alguns deles convosco, se calhar vocês vão perceber que muitas vezes, sem se aperceberem, acabam por cometer estes erros, estas distorções cognitivas. Então, o primeiro viés que eu gostaria de vos trazer, ele chama-se viés da confirmação, que é muito simples e eu diria que nós incorremos neste viés muitas vezes, que é a nossa tendência de procurarmos ou de nos lembrarmos das informações que validam as nossas crenças pré-existentes, ignorando todas as outras evidências que provam o contrário. Então é a tendência para nós darmos mais importância àquilo que confirma as nossas próprias crenças e ignorarmos aquilo que vai contra estas mesmas crenças. Depois existe um outro viés que se chama efeito halo, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar porque ele é bastante conhecido, e o efeito halo é um viés onde uma única característica marcante da pessoa, seja positiva ou negativa, influencia a nossa percepção geral sobre a pessoa, e isto obviamente poderá criar um julgamento distorcido. Basicamente é um atalho mental que nos leva a assumir que se alguém é bom no aspecto, então se calhar é bom em tudo o resto, ou vice-versa, se é mau em alguma coisa, então é mau em tudo. Por exemplo, se eu conheço alguém e acho a pessoa atraente, mais facilmente eu tenho tendência para achar que aquela pessoa também é inteligente e aquela pessoa também é simpática. Outro viés que gostaria de partilhar convosco é o viés da disponibilidade, que é a nossa tendência para superestimarmos a importância de informações que vêm mais rapidamente à nossa mente. Ou seja, isto tem a ver aqui com a questão da familiaridade. Ou seja, informações que eu estou mais familiarizada porque estive a estudar mais nos últimos tempos, ou ouvi falar mais recentemente, ou é o que eu vi mais acontecer nos últimos tempos, então depois eu tenho tendência a lembrar-me mais disto e ter tendência para achar que esta é a informação mais verdadeira, mais correta e mais pertinente. Depois existe um outro efeito também muito comum, que é o efeito do falso consenso, que é a nossa tendência para nós exagerarmos sobre o quão comuns são as opiniões, as crenças e os comportamentos próprios. Ou seja, é a nossa tendência para nós acharmos que as outras pessoas pensam e se comportam e têm as mesmas opiniões que nós. Basicamente é quando nós dizemos algo do género, qualquer pessoa no meu lugar faria isto, não é? Acharmos que toda a gente pensa como nós ou que toda a gente faz como nós. E isto obviamente não é verdade, não é? Por fim, vou só partilhar mais dois convosco. Um deles chama-se o erro fundamental da atribuição, que é a nossa tendência. Tem a ver com a explicação que nós procuramos dar sobre o comportamento das outras pessoas. Então, o erro fundamental da atribuição diz que nós temos uma tendência para ignorar a importância de fatores externos à pessoa para explicar o comportamento dela e, por outro lado, temos a tendência de exagerar na importância que atribuímos aos fatores internos, lá está na explicação do comportamento da pessoa. Ou seja, perante o comportamento da pessoa, nós tendemos a achar que aquele comportamento ocorreu por fatores internos à pessoa, que têm a ver com a identidade ou com a personalidade da pessoa, em vez de termos em conta também fatores externos, fatores ambientais, contextuais, que podem ter levado àquele comportamento. Vou dar um exemplo. Se eu for na estrada e alguém passar por mim em excesso de velocidade, mais facilmente eu vou tender a achar que aquela pessoa é irresponsável, ou seja, fatores internos, a pessoa é que é irresponsável porque passou em excesso de velocidade, em vez de, por exemplo, pensar que a pessoa pode estar em excesso de velocidade porque está numa situação de emergência e porque tem que ser. Por outro lado, existe aqui um outro enviesamento que se chama enviesamento por autoconveniência. Ou seja, quando é para nós avaliarmos o nosso próprio comportamento, a coisa já é diferente. Quando estamos a tentar explicar o nosso próprio comportamento, já não fazemos isto que fazemos com os outros. Portanto, eu tenho tendência a exagerar na importância dos fatores internos quando eu estou numa situação em que tive sucesso. Numa situação em que tive fracasso, aí já tenho tendência a superestimar fatores externos, né? Fatores contextuais que não estão no meu alcance. Por exemplo, imaginem que eu fui selecionada para um bom cargo de trabalho. Então aí eu posso explicar este sucesso dizendo que consegui este trabalho porque sou uma pessoa inteligente, competente. Na mesma situação, se não tivesse sido selecionada, não é? Ou seja, tivesse tido um fracasso, então eu poderia, a tendência segundo este efeito seria dizer que não consegui o trabalho porque o processo de recrutamento e seleção não foi justo, porque não avaliaram bem, ou seja, o fracasso aqui não era explicado por mim, não fui eu que fiz alguma coisa mal, foi fatores contextuais que levaram a este fracasso. Como vos disse, existem mais vieses, mas depois também não ficaríamos aqui o dia todo e não pode ser. Espero que tenham gostado aqui destas explicações.
De facto, existem muitos vieses cognitivos, porque afinal trata-se de estratégias do cérebro para economizar tempo e esforço através de atalhos mentais que podem ser úteis. Trocar uma análise demorada e ponderada da situação por uma avaliação mais rápida e menos precisa pode ser suficiente em muitos casos, mas noutros pode revelar-se prejudicial. Como é que os tempos em que vivemos, marcados pelo excesso de trabalho e de estímulos, podem tornar-nos mais vulneráveis aos vieses cognitivos e o que podemos fazer para evitar que eles nos afetem negativamente?
Como disse muito bem, sendo este um mecanismo natural do nosso cérebro e que é útil em muitas situações, de facto, com cansaço, stress, sobrecarga de informação, não é? Nós hoje em dia temos acesso a tanta informação, a tantos estímulos, que de facto isto poderá levar a maiores erros de raciocínio, digamos assim. Então o stress, o cansaço, a sobrecarga de informação, a falta de tempo, não é que vem de tudo isto, das nossas rotinas corridas, de mil e um a fazeres, obviamente que isto faz com que o cérebro fique mais sobrecarregado e que fiquemos até mais impulsivos, não é? Tomar decisões não tão pensadas e ponderadas, e então vamos incorrer muito mais nestes vieses cognitivos. O que é que nós podemos fazer? Aquilo que devemos fazer para ter uma vida mais tranquila e mais saudável, não é? Nós podemos fazer, aqui utilizando um termo, não sei como dizer, mas podemos chamar de pausa cognitiva, não é? Ou seja, tentar criar um espaço entre o estímulo e a nossa resposta, lá está, para não irmos logo para, para não cometermos logo erros aqui de raciocínio e estes vieses, portanto, tomar consciência e o famoso pensar duas vezes. E depois, acho que é aqui um bocado também uma outra estratégia, é nós termos esta mentalidade de procurarmos o contraditório ativamente, não é? Sabendo que temos esta tendência para confirmar as nossas crenças, é tornarmos-nos quase, como se costuma dizer, advogados do diabo, não é? Colocarmos sempre a questão, a seguinte questão, que é: que evidências provam o contrário? E procurarmos estas evidências, e isto obriga-nos a sair da nossa caixinha, não é? E procurarmos outras evidências, darmos o benefício da dúvida, por exemplo, e isto faz com que possa ocorrer menos vieses cognitivos. E claro, depois, obviamente, por causa da questão do cansaço e do stress, procurarmos reduzir os estímulos na nossa vida diária, não é? Termos momentos de silêncio, de autoconexão, de meditação, fazer exercício físico, termos momentos para descansar, para esvaziar a mente. Claro que tudo isto é importante, e lá está, é importante não só para a questão dos vieses, mas também para, como eu disse, para uma vida saudável, no geral.
Hoje em dia, os algoritmos por detrás das redes sociais e dos motores de busca levam a que os conteúdos a que temos acesso e até mesmo os resultados das pesquisas na internet estejam enviesados. Criados para nos mostrarem apenas o que nós queremos ver e ouvir, estes algoritmos acabam por nos envolver em bolhas de informação onde tudo parece confirmar e reforçar as nossas opiniões. Qual é que considera ser a relação entre estes enviesamentos e os fenómenos dos discursos de ódio e dos movimentos extremistas a que assistimos recentemente?
Como disse muito bem, os algoritmos vão explorar e amplificar os nossos vieses. Porquê? Porque nos vão mostrar a informação que nós gostamos, que nós concordamos, que nos interessam, que nos identificamos. E porquê é que isto acontece? Aqui falando de uma forma muito crua. Acontece porque o objetivo das plataformas é manter-nos lá o máximo de tempo possível, não é? Se nós estivermos a falar, por exemplo, das redes sociais, o objetivo é que a gente passe lá o máximo de tempo possível, porque isto gera lucro para essas plataformas, não é? Quanto mais tempo eu passo nas redes sociais, mais anúncios e publicidade eu vejo, maior probabilidade há de eu gastar dinheiro. E, portanto, isto vai alimentar a máquina, não é? E isto quer dizer que os algoritmos, então, são desenhados para nos dar a informação que nós gostamos de consumir e que vai ao encontro das nossas próprias crenças, gostos e interesses. Agora, o que é que isto faz, não é? Respondendo diretamente à sua pergunta, e penso que é uma cadeia de acontecimentos bastante lógica, ou seja, os algoritmos vão alimentar aqui o meu viés da confirmação, ou seja, vai mostrar conteúdos semelhantes àqueles que eu já consumo e que eu já acredito, e isto faz com que haja uma polarização cada vez maior, porque como eu tenho acesso sempre ao mesmo tipo de informação, vou ter acesso ao mesmo tipo de pessoas, isto cria discussões e partilhas entre pessoas que pensam exatamente o mesmo, e isto faz com que pessoas que discutem exatamente o mesmo tema e acreditam no mesmo ponto de vista, estas opiniões vão se tornando cada vez mais extremas, mais iguais entre si, não é? E mais extremas. Isso para explicar aqui um bocadinho a questão da crescente discursos de ódio e tudo mais que vemos por aí. Leva também a outra questão, que é a desumanização, não é? A falta de empatia. Porque se eu estou ali dentro da minha bolha informativa, não é, em que consumo conteúdos que já provam aquilo que eu acredito, isto faz com que eu não tenha acesso a informações contraditórias, a informações diferentes daquelas que são as minhas. E isto faz com que aumente os preconceitos, que aumente a falta de tolerância, e para terminar, então, leva a isto que assistimos, não é? Que você disse muito bem, acaba por haver uma maior radicalização de opiniões, de pontos de vista, leva a discursos de ódio, à perda de empatia e a uma percepção muito distorcida da realidade. Lá está, porque nós estamos dentro das nossas bolhas e isto pode ser, obviamente, muito perigoso.
Muitas vezes ligada a burlas ou à propaganda de movimentos populistas, a desinformação é um dos principais problemas sociais na atualidade, podendo mesmo considerar-se uma ameaça à democracia. Na sua perspectiva, como podemos desenvolver o espírito crítico e a empatia necessárias para não nos deixarmos enganar e condicionar no mundo em que a verdade parece ter se tornado um conceito relativo e moldável em função de desejos e interesses?
Bem, eu penso que a primeira estratégia é realmente nos lembrarmos que a informação que temos acesso não é a única verdade ou não cobre todos os pontos de vista, todas as perspectivas, enfim. Portanto, termos esta consciência já ajuda bastante. Depois, lá está, conhecermos como é que funcionam estas máquinas, não é? De saber minimamente como é que funcionam os algoritmos, e aqui na resposta anterior, de uma forma muito simples, penso que ficou mais claro como é que funcionam. Agora, em termos de algumas estratégias práticas para desenvolvermos o nosso espírito crítico e não nos deixarmos enganar por qualquer informação ou notícia, em primeiro lugar, obviamente, temos que desenvolver alguma literacia nesta área, ou seja, lá está, não acreditar logo numa informação que nos entra pelos olhos dentro, ir tentar verificar a fonte, quem é o autor, quando é que aquilo foi dito, quais são as bases daquilo, portanto, não nos deixarmos ficar pela primeira informação que nos aparece, irmos investigar e até fazer aqui alguma, aquilo que se chama de verificação cruzada, procurar outras fontes, não é? Lá está, fazermos um esforço para procurar as tais provas contraditórias, não é? Ok, esta informação está aqui, mas deixa-me lá ver se não existe pessoas a dizer o contrário, para eu depois eventualmente tomar a minha própria decisão de um ponto de vista mais esclarecido. Obviamente, e muito importante, desconfiar de notícias e títulos sensacionalistas, não é? Eles são feitos para captar a nossa atenção, para despertar uma emoção, muitas vezes para nos fazer tomar uma decisão impulsiva. Portanto, obviamente, nós devemos sempre desconfiar de informações que causam muita sensação e que é muito fora da caixa, porque provavelmente é só mesmo para chamar a atenção e convém a gente ir verificar a fonte e se é mesmo verdade. Por fim, e muito importante, aceitar a ambiguidade da vida, não é? Dificilmente algo na nossa vida é preto no branco. Eu sei que nós gostamos de simplificações, o nosso cérebro gosta muito de simplificar, daí os vieses cognitivos. No entanto, isso é o mais importante para desenvolvermos pensamento crítico, é perceber que a nossa realidade é ambígua, normalmente há várias verdades sobre o mesmo assunto e, por isso, desenvolver precisamente este pensamento crítico, estarmos devidamente informados, não bebermos de uma só fonte e, acima de tudo, questionarmos. Não é? E questionarmos, sobretudo a nós próprios, questionarmos as nossas próprias crenças, os nossos raciocínios, as nossas opiniões, porque é isto que nos vai levar a estarmos mais atentos e a desenvolvermos precisamente este pensamento crítico.
Muito obrigada, Marisa Andrade, por nos ter trazido estas reflexões sobre um tema tão importante e tão atual como o efeito que os enviesamentos podem ter nas nossas vidas e na sociedade como um todo. Mais do que nunca, precisamos de ter e manter a nossa mente aberta, atenta e clara. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com o desenvolvimento pessoal. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rúbrica claramente em podcast.
Claramente. Com a doutora Marisa Andrade.